Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor, desejando para vocês boas-vindas à casa de Deus nessa noite do primeiro dia da semana, né? Depois que tivemos aí uma semana muito abençoada de saúde mental, onde aprendemos a treinar os nossos pensamentos, né? Como é interessante como Deus se preocupou em nos ensinar como treinar os nossos pensamentos, né? Com base no livro Mente, Caráter e Personalidade. Tenho certeza que muitos vão ler com mais atenção agora esse livro, Mente, Caráter e Personalidade. Essa é a psicologia de Deus, não é? Não é a psicologia do mundo, a psicologia de Deus está ali, nesse livro Mente, Caráter e Personalidade, são dois volumes. Eu já tive a oportunidade de estudar, linha por linha, não é? Eu não somente li, mas estudei, bem estudado esses dois livros, quando comparando com os mesmos princípios que eu encontrei ali no Mente, Caráter e Personalidade, eu também encontrei em escritores não adventistas, escritores que são professores ou dão seminários de autoajuda, como Lair Ribeiro e companhia, que dão muitos seminários de autoajuda para as pessoas. Eu encontrei nos livros deles muitos princípios que estão enunciados ali no livro Mente, Caráter e Personalidade. Com a diferença de que essas pessoas não colocam Jesus, né? Eles descartam Jesus. E, logicamente, a serva de Deus, Ellen White, ela coloca Jesus como centro. Mas o princípio é o mesmo, né? Obedecendo às leis da mente. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos pedir mais uma vez a presença de Deus conosco aqui. Pai eterno, suplicamos que o Espírito Santo esteja com cada um que aqui está, que ao abrirmos a tua palavra nessa hora, que fale o teu Espírito, que fale a mensagem que Jesus deixou escrita aqui na tua santa palavra, no santo Evangelho. Que cada um que veio aqui em busca da tua bênção encontre. Que cada um que vem em busca de perdão, que receba esse perdão. Se alguém aqui está angustiado, que receba do Senhor a paz. Se alguém estiver enfermo fisicamente, Pai, estenda a tua mão e em nome de Jesus ela seja curada. Pai eterno, ilumina nossa mente para entendermos a tua palavra nessa hora, pois em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, os versos 21 a 28. Jesus é especialista em derrubar muros, né? Depois de mais de 20 anos, né, os muros de Berlim foram derrubados, eram 160 quilômetros de muros. Um muro que separava dois povos, né? Era um país que foi dividido em dois. E muitas pessoas morreram na luta por atravessar pelos muros de Berlim. Muitos foram mortos ali. E o sonho de muitas pessoas era verem esses muros sendo derrubados um dia. E graças a Deus, não mais existem. Também os muros que separavam o Ocidente, não é? A religião, o cristianismo, do comunismo, ali que imperava na União Soviética, também foram derrubados. Os muros do preconceito. E hoje nós vamos ver como Jesus Cristo é especialista em derrubar muros. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para derrubar o muro, a parede de separação entre os povos. Esses muros que separam pessoas podem ser muros de preconceito, muros de discriminação social, racial, econômica. Esses muros existem não somente no mundo, existem também dentro da igreja. Muros que separam pessoas, separam famílias, separam grupos, separam panelas, né? Muros. Mas Jesus Cristo é especialista em derrubar muros. Principalmente porque Jesus e o seu Pai não querem muros, porque Ele não quer que ninguém fique em cima do muro. Deus não se agrada quando as pessoas ficam em cima do muro. Então ele derruba os muros para que as pessoas escolham o lado em que elas querem ficar, né? Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Vejam aí a história que Jesus nos deixou e a lição que ele quer nos ensinar. No capítulo 15 de Mateus, versos 21 em diante, diz: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Jesus escolheu ir para esse lado de Tiro e de Sidom. Foi intencional essa viagem. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Existia muito endemoniamento nos dias em que Jesus andou sobre a terra. E há pessoas que comentaram comigo, dizendo: parece que hoje existem menos pessoas endemoniadas. Satanás ele tem usado de endemoniamentos de formas diferentes. Satanás ele não age sempre da mesma forma, para que ele não seja percebido. Porque tão logo ele é percebido, ele é atacado pelos que amam a Jesus. Em nome de Jesus ele será expulso. Então ele procura se apossar e oprimir as pessoas de forma que não seja percebido no mundo e dentro da igreja. Nós podemos perceber, quando começamos a orar, nós podemos perceber que Satanás começa a atuar. Eu sinto muitas vezes como Satanás está trabalhando. No momento em que nos ajoelhamos e começamos a orar, ele começa a atuar, a oprimir. E, queridos, nós temos que ter discernimento para percebermos e não ficarmos esperando somente por pessoas que espumam pela boca, pessoas que se lançam no chão, pessoas que rangem os dentes, pessoas que se tornam violentas, pessoas que se ferem. Esse tipo de endemoniamento expõe muito o enganador, que é Satanás. Hoje ele tem usado muito, de uma maneira, muitos casos de endemoniamento, porém mais disfarçados, que somente quem busca a unção de Deus e o colírio do Espírito Santo perceberá, discernirá e orará e pedirá em nome de Jesus a expulsão de tais demônios. A Bíblia diz aqui que a filha desta mulher estava miseravelmente endemoniada, mas ele, Jesus, não lhe respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Estamos incomodados, estamos envergonhados. O que é isso? Uma mulher gritando atrás de nós, nos desconcentrando. E afinal de contas, ela não pertence ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então os discípulos estavam pedindo, não que Jesus a atendesse, mas que Jesus a mandasse embora. Deus não precisa de pessoas assim. Por isso o coração dos discípulos tinha que ser convertido. Deus não precisa dentro da igreja pessoas que afastam outros, pessoas que fecham as portas para os outros, pessoas que discriminam os outros, pessoas que ferem os outros, pessoas que jogam para fora, chutam para fora os outros. Por isso Jesus Cristo agiu da forma como ele agiu aqui nessa história do capítulo 15, versos 21 em diante, para ensinar uma lição para os discípulos daquele tempo e para os discípulos de hoje, que somos nós. Porque Deus não precisa de pessoas que afastem de Jesus os outros. Os discípulos tinham muito esse costume. Lembram quando as mães trouxeram suas crianças para que Jesus as abençoasse e os discípulos disseram o quê? Não, saiam daqui. Nosso mestre não tem tempo para isso. Jesus não precisa de discípulo assim. Se Jesus tivesse ascendido ao céu e deixado os discípulos com esses preconceitos, com essa cabeça, o cristianismo teria fracassado. Não seria hoje a maior religião do mundo. Mas Jesus se preocupou muito bem em treinar os seus discípulos, derrubando muros de preconceitos, muros de discriminação social, racial, econômica. E vejam como Jesus agiu. Mas ele não respondeu palavra nenhuma, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, insistiram, pediram para ele: ó, por favor, mestre, despede-a, Parece que eles iam pedir outra coisa. Oh, por favor, mestre, cura esta mulher. Não seria o mais natural? Esta pobre mulher, esta miserável mulher, está clamando por uma filha endemoniada. Por favor, mestre. Não, por favor, mestre, despede-a. Manda embora. É o oposto daquilo que se espera do servo de Deus. E Jesus, ele parece que decidiu atender o quê? O pedido dos discípulos. Aparentemente, Deus faz coisas que você não entende, muitas vezes. Deus deixa as coisas acontecerem. Mas ele sempre quer dar uma lição. Lembram quando o povo de Israel pediu um rei? E Samuel falou, não. Não vai ter rei. Deus disse, não, deixa. Deixa. Não, senhor, mas vai ser por mal. Mas deixa. Eles querem. Eles querem. Eles estão pedindo um rei? Não estão rejeitando a você, Samuel. Estão rejeitando a mim. Então não fique se doendo por mim. É a mim que eles estão rejeitando. Eu vou dar o rei que eles estão pedindo. E segundo o coração deles, e não segundo o meu coração. Às vezes Deus deixa. Neste caso, Jesus agiu de acordo com o coração dos discípulos. Não segundo o coração de Jesus, porque o coração de Jesus é cheio de amor, de misericórdia, de vontade de salvar, de restaurar, de expulsar os demônios, o príncipe das trevas. Mas ele agiu segundo o coração dos discípulos, que era um coração duro, frio, cheio de preconceitos. Mas por que Jesus agiu segundo o coração dos discípulos? Porque ele queria nos ensinar uma lição. E uma lição bem aprendida é para a vida toda. É para a vida toda. Se a gente não aprende bem uma lição, a gente repete o erro. Mas se a gente aprende bem, não repete mais. Aprendeu para a vida toda. E Jesus nos deu aqui uma lição. Vejam como Jesus agiu. Verso 24. Jesus respondendo disse, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e adorou. Primeiro, ela foi rejeitada pelos discípulos. Segundo, ela foi rejeitada por Jesus. Mas mesmo assim, ela adorou. Jó, primeiro, perdeu casa, gado, rebanho e depois, por último, perdeu todos os filhos. Ele se sentia rejeitado por Deus. Por isso que ele disse, ainda que Deus me mate, eu nele esperarei. Ele continuou o quê? Adorando. Ele se ajoelhou e disse, bendito seja o Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor Deus. Mesmo quando nós nos sentimos rejeitados, nós deveremos adorar. Não acredite nos seus sentimentos, como dizia o Dr. César. Sabem por que eu pedi para ele repetir aquela parte? Poderia repetir, Dr. César, essa parte? Pensamentos geram o quê? Sentimentos. Sentimentos geram o quê? Ações. Agora, eu preciso esperar sentir para depois agir? Não. Ele explicou muito bem que nós podemos, muitas vezes, pular, dar o pulo da fé e agir sem sentir. Agir pela palavra que saiu da boca de Deus. Mesmo que eu não sinta o perdão, mesmo que eu não sinta a cura, mesmo que eu não sinta o amor para com a pessoa, mas eu sei que Deus quer que eu a ame, eu sei que Deus quer que eu creia no perdão dele, porque aquele que confessa será perdoado, mas eu não sinto o perdão. Então, o pensamento meu está claro, porque entende o que a palavra de Deus falou, o que saiu da boca de Deus, então eu dou um pulo passando por cima dos meus sentimentos e vou para as ações. Eu começo a agir em cima do que Deus falou e não em cima do que eu sinto. Esse pulo da fé, irmãos. E quando nós começamos a agir segundo Deus falou e não segundo nós sentimos, com o tempo nós vamos começar a sentir também o perdão, sentir também o amor com as pessoas que nós não amávamos. Verso 25 diz que ela adorou, sentindo-se rejeitada, adorou. Você está deprimido? Adore a Deus. Como adora? Se eu estou deprimido, se eu estou com problemas de depressão, como é que o senhor quer que eu cante? Cante. Cante hinos, abre o hinário e cante hinos. Durante o dia, qualquer hora, cante hinos. Diga aleluia muitas vezes. No livro Há Poder em Suas Palavras, o autor, Don Gosset, ele diz, eu desafio você pronunciar dezenas de vezes a palavra aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, e continuar deprimido. Eu desafio. Ele fala claramente no seu livro. O louvor e a adoração a Deus é um remédio para a depressão, para a angústia. Ela adorou e disse, Senhor, socorra-me. O ouvido de Deus não está tapado para as nossas súplicas. O ouvido de Deus não está, a mão de Deus não está encolhida. Diz em Salmos, em Isaías, capítulo 59. Não é a mão de Deus que está encolhida. Não é o ouvido de Deus que está fechado. São os nossos pecados que impedem. Mas quando nós confessamos, a mão de Deus nos segura. Quando nós louvamos, a mão de Deus nos levanta. E o verso 26 diz, e ele, Jesus respondendo, disse para a mulher, não é bom pegar no pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ser rejeitado, discriminado, isso é mal. Mas ser chamado de cachorro. Uma vez, brincando com um amigo, eu quase apanhei na rua, porque eu brinquei com ele. A Leila me disse, Samuel, às vezes você quer brincar com as pessoas, não brinque não, porque você não sabe brincar. Eu achei que eu sabia, né? Eu só não apanhei porque estava o meu pai, estava minha mãe, estava minha esposa, estavam os dois filhos que eram crianças ainda, pequenos, mas estava também o meu irmão, Oséia, estava junto comigo, não é? Estava toda a família ali. E o homem não me bateu porque ele sabia que alguém ia se levantar em minha defesa. Ele era um senhor, dono de um cartório. E você não sabe dos complexos que as pessoas têm. Estão lá dentro delas. E às vezes você fala uma palavra que mexe bem na ferida, mas você não sabia. E essas pessoas reagem de uma forma diferente. Os complexos fazem você reagir de uma forma estranha, não natural. Mesmo quando é em termos de brincadeira. E eu o conhecia porque eu sempre levava pessoas para fazer casamento no cartório dele. Então tinha liberdade com ele, porque eram muitos casos de pessoas que queriam ser batizadas, mas que ainda não eram casadas, e eu as levava ao cartório, pagava o casamento civil para que as pessoas se legalizassem. É assim que Deus quer que faça, não é? Legalizar a vida, fazer tudo correto. E nós estávamos passeando com a família, e ele ia passando por mim, e a minha família, e vinha uma senhora com um cachorro muito bonito, uma cachorra Lassie, mas linda. E eu disse para esse amigo, oi Paulo, Paulo o nome dele. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Samuel. Está vendo esse cachorro lindo? Mas como é bonito, né? Sabe, cara, ela é mais bonita que você. Falei para ele. Aí a minha esposa disse, Samuel, ele não gostou não. Não, gostou sim, ele é meu amigo. Não, ele não gostou não. Tá bom. Ele foi embora, passou por mim, né? E nós fomos para outra direção. Nós estávamos indo fazer uma visita. Quando nós entramos na casa que estávamos indo para visitar, não havia ninguém. Então, voltamos. Quando nós voltamos, o Paulo já vinha voltando também, do outro lado da rua. Aí ele atravessou a rua. Ele atravessou a rua e veio para cima de nós, já falando, né? Cachorro. Cachorro é você. Né? Se eu sou cachorro, a sua mulher é cachorro, seu pai é cachorro, todo mundo aqui é cachorro. Seu pretinho. Ele falando para mim, seu pretinho. Falei, uau. Falei, Paulo, eu não quis ofender você, eu brinquei com você. Não, isso não se brinca, você é um cachorro. E aí, meu pai, meu irmão, todos ali ficaram olhando para ele, e ele assim como que querendo... E eu, você me perdoe, eu estava brincando. Então, queridos, eu não o chamei de cachorro, eu brinquei com ele. Mas ele se ofendeu muito, porque ele tinha complexos. Complexos. Queridos, esta mulher, ela foi considerada, na palavra de Jesus, como o quê? Um cachorro. Jesus falou claramente aqui. Ele não deu a entender. Ele falou. Só que Jesus estava falando não o que ele pensava. Ele estava falando o que estava na mente dos discípulos. Os discípulos ouviram o que Jesus falou e falou, yes, no olho. No olho. Ela merecia. Porque eles já tinham pedido para que Jesus a despedisse. E quando Jesus disse, eu não vim, eu não posso pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, eles só faltaram aplaudir Jesus. Mas mesmo sendo rejeitada, discriminada, ela adorou. Continuou confiando no Senhor. Que exemplo de fé, irmãos. Perceberam que os exemplos que Jesus deixou na Bíblia de fé, os maiores exemplos de fé. Lembra um outro exemplo que ele deu de fé, que ele disse, nunca vi tamanha fé. Quando? O centurião romano. Diga uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Eu não sou digno de que entre na minha casa. Só diga uma palavra. E Jesus falou, nunca vi tamanha fé no meio do povo de Deus. Fora do povo de Deus. Nas regiões mais escuras, pagãs do mundo, irmãos, existem pessoas que amam a Deus e que têm fé. São filhos de Deus. E esta mulher não pertencia ao povo de Deus. Não era da igreja dos discípulos. E o verso 27, ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia! Que resposta o Espírito Santo colocou na boca dessa mulher. Eu quero, nem que sejam as tuas migalhas, Senhor. Quando Jesus encontrou essa mulher, ele tinha sido recentemente rejeitado pelos fariseus. Quando vocês leem aqui a história do capítulo 15, antes do verso 21, vem a história da tradição dos anciãos, que rejeitaram Jesus porque Jesus comia sem lavar as mãos 7 vezes. Ele não lavava 7 vezes as mãos para comer. Ele lavava as mãos como você lava, mas não 7 vezes. Para que 7? Deus criou 10 mandamentos, estabeleceu os 10 mandamentos na sua santa lei, mas no Talmud existiam mais de 600 leis. Mais de 600 mandamentos existiam no Talmud. A pessoa durante a vida toda não conseguiria decorar todos os mandamentos. De tão complicados que eram os mandamentos criados pelos homens para complicar os mandamentos de Deus. O sábado, na Bíblia, é um mandamento, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É um mandamento. Mas no Talmud, o sábado tinha dezenas de mandamentos só em relação ao sábado. Não pode andar mais de 1000 metros, não pode carregar um livro, não pode cuspir, não é? No sábado, não pode carregar um pão no sábado, mas se o Cristófe pegar na beira, num pedaço, né, na extremidade do pão e eu pegar na outra, aí pode, porque aí não é peso para ninguém, não é? Você não pode carregar nenhum livro no sábado, mas se você costurar, na sexta-feira, você costurar na sua roupa esse livro, esse rolo, né? Eram tipos de rolos, né, os livros naquele tempo, aí você pode, porque aí você não está carregando nada na mão. Você não pode caminhar mais do que 1000 metros, mas se você quer fazer 2, 3 quilômetros, um passeio no sábado, ou ir a algum lugar, você já faz esse trajeto na sexta-feira. Então, você caminha 1.000 metros e deixa lá debaixo de uma pedra uma cesta de alimento. Aí, no sábado, você vai com a sua família até lá, se assenta ali, come e diz, aqui é a minha casa. Então, você tem direito a mais 1.000 metros. Queridos, Deus deixou 10 mandamentos, os homens, inspirados por Satanás, criaram quantos? Mais de 600. Vocês sabem que os homens continuam criando mandamentos? O mandamento da gravata, não é? O mandamento do é pecado chutar bola, não é? O mandamento... Irmãos, são tantos pecados que as pessoas inventam. Não basta os pecados indicados na lei do Senhor. Mas, queridos, Jesus Cristo, ele se dirigiu àquela mulher. Intencionalmente foi naquela direção, sabendo que ali ele ia se encontrar com aquela mulher. E sabendo que os discípulos precisavam aprender uma lição para que eles acabassem com os preconceitos. Jesus queria derrubar os muros do preconceito racial, social, religioso. Por isso, rejeitado pelos judeus, aqui no capítulo 15, logo em seguida ele foi para uma região que não era habitada pelos judeus. Existiam judeus habitando nessa região, mas não era a região deles. Ali era uma região mais de pagãos. Mas ali, esta mulher expressou fé em Jesus Cristo. Que ele não encontrou no meio do seu povo, veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Mas ele encontrou fé num centurião romano, encontrou fé nesta mulher cananeia que pertencia à raça cananita. A raça cananita vieram de Cão, não é? E Abraão, a raça abençoada por Deus, veio de Sem. Mas esta mulher era descendente da linhagem de Cão, cananita. O povo dessa região pertencia à raça cananeia. Eram idólatras, desprezados, odiados pelos judeus. As pessoas que não andam segundo você crê, as pessoas que não pensam como você pensa, que não se vestem como você se veste, você odeia? Os discípulos odiavam, os judeus odiavam. Quando você vê as pessoas adorando imagens, idólatras ou pagãos, você odeia ou você ama essas pessoas e ora por elas? Deus não quer que odiemos as pessoas. Essa mulher era pagã, excluída das vantagens e dos privilégios gozados pelos judeus. Inspirada pelo amor materno, ela foi em busca de cura para a filha. Decidiu apresentar o caso da sua filha a Jesus. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Porque existiam judeus naquela região onde ela morava, existiam judeus também. E ela já tinha ouvido falar de Jesus. E cria que ele poderia curar a sua filha. O muro de separação criado pelo orgulho judaico impedia os próprios discípulos de se compadecerem dos pagãos. Cumpria, porém, derrubar essas barreiras. Jesus queria derrubar. Hoje também temos barreiras que Jesus quer derrubar. A Leila e eu, graças a Deus, pudemos realizar cerca de 45 a 50 séries evangelísticas de 45 noites ininterruptas. E durante essas séries evangelísticas, nós recebíamos pessoas ali de todas as igrejas. E aprendemos a olhar para cada membro da Igreja Assembleia, ou da Igreja Batista, ou da Igreja Católica, como irmãos nossos. E nós vimos quanta sinceridade existe nesses corações. Quando você faz bastante evangelismo, buscando as pessoas, você aprende a amá-las como irmãos, filhos de Deus. Mas quando não existe evangelismo, quando não existe esse trabalho de ir em busca das ovelhas, os muros são construídos de exclusivismo, separando, e a tendência é olhar para as pessoas que não estão dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, como se fossem pessoas ímpias, que não amam a Deus, mas não é assim. Existem. Quando se proclamar o alto clamor de Apocalipse capítulo 18, sai dela, povo meu, milhares, milhões, a maioria, diz no livro O Grande Conflito, a maioria dos salvos, ainda estão nas igrejas que são filhos de Babilônia. Mas são pessoas, filhos de Deus que estão lá, sinceros. E no tempo certo Deus trará. E você pergunta, por que que Deus não traz já? Por quê? Não é porque eles não estão preparados. É porque a igreja não está preparada para receber essas pessoas hoje. Se escandalizariam com os muros que ainda existem no meio da comunidade de Deus. Como existia no meio da comunidade judaica. Cristo não atendeu inicialmente, rapidamente, a súplica, o pedido da mulher. Ele recebeu esse representante de uma raça desprezada, agindo como se fosse um judeu. Ele queria impressionar os discípulos com a frieza dos judeus. Mas não impressionou muito, porque eles estavam gostando. Embora Jesus não desse uma resposta favorável para a mulher, ela continuou crendo, tendo fé. A fé você exerce exatamente quando você não está sendo atendido. Se você pede e é atendido, pede e é atendido, não há espaço para fé. Pede e recebe, não existe espaço para fé. A fé, ela se desenvolve, se fortalece, cresce, exatamente quando Deus demora a atender. E Deus demora a atender com intenção de fortalecer a nossa fé. De provar a nossa fé. Como quando Deus disse para o profeta Samuel, está andando muito rápido, Samuel. Slow down, diminua os passos. Senta aqui, descanse. Não, mas o rei Saul está me esperando. Não, deixa ele esperar. Eu quero que você se atrase um pouco. Eu vou testar para ver qual vai ser a atitude do rei Saul. Para ver se ele vai esperar você ou ele vai tomar sobre si a responsabilidade de sacerdote e oferecer o sacrifício. E Deus pediu que Samuel esperasse. E provou Saul. E o que que aconteceu com Saul? Ele não teve paciência de esperar. Ele fez o sacrifício. E Deus disse, hoje eu tirei o reino de você. Porque você não merece o reino de Deus. O ser rei do povo de Deus. Porque você não confiou no Senhor. Deus espera, irmãos. Deus atrasa intencionalmente, muitas vezes. E você pode estar perguntando, por que que ele não me responde? Eu já estou orando há um mês, há um ano. Continue orando, para que seja feita a vontade do Senhor. Embora você não creia a razão da demora, você continue crendo e adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Senhor, socorra-me, ela disse. Quando os ouvidos de Jesus ouvem essa frase. Uma frase que Pedro também usou quando ele estava o quê? Se afogando, né? Senhor, socorra-me. Quando você clama, o coração cheio de amor de Jesus se enternece. A mão dele se abre. Queridos, o que é que Jesus está tentando nos ensinar hoje? Através do exemplo dessa mulher. Jesus encontrou uma mulher infeliz, desprezada, não favorecida pela luz da palavra de Deus, e que os discípulos julgavam pela luz que eles tinham, mas não pela luz que ela tinha. Como você julga as pessoas? Pela luz que você tem? Ou você entende que Deus julga cada um pela luz que cada um tem? Deus não vai julgar o José Roberto pela luz que eu tenho, mas pela luz que ele tem. O julgamento de Deus é justo. Ele considera quem foram os pais de José Roberto. Qual foram as circunstâncias em que ele foi gerado e nasceu, qual foi o ambiente onde ele cresceu, qual é a carga genética que ele recebeu. Deus julga com justiça, com misericórdia, levando em conta todos os fatores, irmãos. Deus não usa um padrão assim, o mesmo para todo mundo. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus torce pela sua salvação. e fará tudo pela nossa salvação. Não deixe que nenhum preconceito feche a sua mente para com as pessoas que não são da sua comunidade, da nossa igreja. É tão difícil, não é? É tão difícil, às vezes, achar uma pessoa para ajudar alguém. É tão difícil. Porque é muito fácil querer ajudar um amigo, uma amiga. É tão fácil querer ajudar uma pessoa que é popular e que todos gostam. Mas quando você quer ajudar alguém que não é tão popular e que não é conhecido, é desconhecido, não se acha. O Salvador ficou satisfeito com a fé daquela mulher. E o que, que ele disse no verso 28? Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, estão vendo como essa expressão mulher naquele tempo era uma forma honrosa? Hoje não é, não é? Hoje quando você, se eu falar para você assim, você pode falar, pastor, eu tenho nome, não é? Porque não é mais assim, ô mulher. Mas naquele tempo era uma forma honrosa, por isso que Jesus disse para sua mãe, mulher, que tenho eu contigo. Mas era uma forma honrosa. E ele disse para, em honra à fé desta mulher, Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Que bom se Jesus pudesse dizer isso de mim e de você. Grande é a tua fé. Continue crendo, mesmo sendo rejeitado, ou sentindo, porque nós não somos rejeitados, está certo, irmãos? Mas a gente se sente rejeitado. Nós não somos, Deus nos ama. Deus deu o seu filho para morrer por nós. Como não nos, ele não nos rejeita. O pior, o mais difícil, o maior sacrifício ele já fez. Mas a gente se sente, Satanás traz esse sentimento de rejeição na minha mente e na sua mente. Mas nós temos que crer na palavra que saiu da boca de Deus, que diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Aqueles que o Pai me deu são meus. E eu os guardarei. Grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Ele satisfará os desejos do teu coração. Seja feito como tu desejas. Desejar as coisas para os outros. Querer as coisas para os outros. É perigoso você desejar o mal, né? Porque o mal volta para você. É perigoso você falar com a sua boca, porque aquilo que você fala, que eu falo com a minha boca, volta para mim. Influencia a minha mente. Há pessoas que dizem assim, eu estou achando que a vida minha está sendo muito injusta, eu não estou gostando como a vida está me tratando. Então, a vida é um eco. A vida é um eco. Se você não gosta daquilo que está ouvindo, pense naquilo que você está falando, porque bate e volta. Tudo que eu planto, eu colho. Essa é a lei que está na Bíblia. Tudo que o homem semear, ele também colherá. Se você fala de bênçãos, fala de amor, de misericórdia, vem bênçãos e misericórdia na sua vida. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito conforme tu desejas. Nós deveremos ter desejos santos. E desde aquela hora, sua filha ficou curada. Jesus é a saúde. Jesus é a cura. Qualquer problema. Eu fiquei feliz quando o Dr. César mencionou durante essa semana, enfaticamente, Jesus. Existem muitos métodos, lembra os métodos de terapia, não é? Cognitiva, não é? Analítica, mas no final ele sempre dizia, mas a cura é Jesus. Sem Jesus não há cura. Não há cura. Jesus era a cura naqueles dias. E Jesus Cristo é a cura para problemas físicos, emocionais e espirituais, hoje. Aleluia! Que Jesus Cristo seja, na minha e na sua vida, a saúde, a cura, a solução, tudo em mim, em você. Aleluia! Amém! Obrigado, Pai Eterno, pelo exemplo maravilhoso que o Senhor nos deixou em Tua Palavra, derrubando os muros de preconceitos, de discriminações sociais, religiosas, econômicas, e mostrando para os Teus discípulos naquele tempo e para nós hoje, que devemos amar as pessoas, todas elas, não importa a igreja, a religião ou a posição social, que possamos estender a mão, buscar essas pessoas e levá-las a Cristo. Usa-nos, Pai Eterno, coloca no nosso coração o Teu amor e fortalece a fé, porque continuemos exercendo a fé mesmo quando não sentimos a resposta, mas que possamos crer na palavra que saiu da Tua boca, que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Guarda-nos nessa noite, dá-nos uma semana feliz, em nome de Jesus. Amém.